os governos têm cada vez mais incentivando o uso dele, né? Você tem um padrão que foi alinhado de forma comum. Pensando na modelagem como você está falando, né? Então a gente fala muito de API first, a gente fala muito de design thinking, né? Então conhecer o cenário que você está vivendo. O ponto é esse, assim, não dá para você gastar energia toda hora para aprender de tudo. Né? Então você também precisa defender a entrega.
Eventualmente seu usuário compra e essa API ela tá off. Tá te retornando 503 lá na Carula. Vai muito da arquitetura que eu desenvolvo para me proteger disso.
Muito bem, meus amigos do BPT no Compila. Estamos aqui para mais um episódio. E hoje é dia de pauta técnica, Odi.
Ah, então a gente vai falar de coisa legal hoje.
Vai falar de coisa legal, talvez um pouco de filosofia também.
Ah, os caras loucos.
Então com certeza é Java.
Não, cara. Java não tem filosofia.
Tem, pô.
Java tem bytes. Java tem verbosidade.
Não.
Bits e bytes, etc. Não?
Não.
É isso, cara.
Java é legal. Java é maneiro. Java é 10.
Java é 21, cara.
21, Java é 21, verdade. Java é 21. Era impressionante como a gente demorou, tipo, 50 anos pra chegar do Java 1 ao Java 7.
Java 1.8 foi foda. Pra chegar até ali...
Aí do 7 pro 21 foi, tipo, 5 anos.
Da hora. Porra, fechou, né? Os caras aprenderam um esquema bom de release.
Rolou um agile lá.
Aí você vê, né, assim, cara, como é que sobe tanta release, faz tanta entrega boa, com qualidade e um produto estável, né? É porque é feito em Java.
Eu fico feliz de ser uma posição bem agnóstica, assim, no cara que não gosta de Java.
Pena que esse episódio não é sobre Java.
Hoje nós vamos falar aqui sobre complexidade de integrações com o mundo externo. Parece abstrato?
Parece bem abstrato.
Bastante.
E eu vou provocá-lo sobre situações sobre isso. Como consumir APIs externas, como produzir APIs internas e como tudo isso se converge. E o papo vai ser muito bom. É misterioso? É misterioso. Mas aguarde aqui que a conversa vai desenrolar. Para falar desse assunto comigo aqui, tem dois caras que, pô, não preciso mais apresentar, né? É quase tão comum quanto eu aqui nesse podcast. Odir Scarin. Meu irmãozinho.
Obrigado, Mel.
De 2,60 metros. Meu...
Obrigado pelo convite.
Você é da casa já. E Artuzito Suave.
Valeu pelo convite. Obrigado por ter aceitado a pauta.
Você, sugestão do meu amigo que desenrolou esse assunto super pertinente aqui.
Artuzito. E abstrato.
E abstrato. E faz parte. Abstração é a arte da arquitetura, né? E eu quero deixar o convite para você aqui que está participando desse podcast como ouvinte, para participar de fato da discussão. Então, se você está ouvindo aqui, seja no Spotify, no YouTube, deixa o seu comentário, participe aqui com a gente. A gente vai participar com vocês e responder. E eu vou passar para esses caras aqui que estão trabalhando com a gente e fazer essa interação junto com o nosso público. Então, coloque aqui seu comentário, faça um encaminhamento desse podcast para outras pessoas que você acha que vai contribuir com esse conteúdo e deixa o like, né? Seja no Spotify, seja no YouTube. E também temos uma grande novidade aqui, que você pode ser membro do podcast, certo?
Bufunfa.
Como é que faz o Arduzinho para ser membro do podcast?
Em qualquer vídeo do canal... ou na própria descrição do canal, vai ter um botãozinho, seja membro.
Seja membro lá no YouTube e você vai poder contribuir com a gente aqui, pagar a cerveja do Valdir, que esse homem é grande, ele bebe bastante cerveja. Então, contribua aqui com o podcast. Se a gente pode contribuir com você, contribua conosco. E vamos lá que esse episódio está muito bom. Bora! Muito bem, mais um episódio aqui que nós vamos falar sobre, dessa vez, um assunto bem específico, né?
É API.
É API, não deixa de ser.
Mas é freestyle. Boa.
Né? E é um assunto um pouco mais específico, né? Vamos falar sobre como conectar esse... com o mundo de fora.
Porque, ah, que engraçado, cara.
Porque geralmente a gente fala de como expor.
Exato. Pra fora. Eu sou o provedor, né?
É. Agora nós vamos falar sobre como ser clientes dessa parada. Qual a complexidade disso? E como isso converge também com a estratégia de ser um provedor e lidar também com a característica de ser cliente. Isso fala sobre webhook, por exemplo. Isso fala sobre responsabilidade de APIs. Porque quando você está projetando uma API, uma integração de empresa para empresa, por exemplo, você tem sempre aquela característica de quem é o trigger ou não. Quando a API não existe, você está modelando com os dois. Quem gera o estímulo? Quem é o ativo, digamos assim, no começo? Pegou mal essa frase.
Ficou ruim.
Quem é o...
Ele faltou ele falar assim, né? Quem vai excitar a API, né?
Pô, eu tava começando o episódio sério, gente. Vocês já desvirtuaram tudo.
Ele tem uma carinha de que quando pergunta se é por aproximação o pagamento, ele fala, não, é de penetrar.
Nossa. Que bosta. Essa foi pesada. É porque hoje a gente tá gravando mais tarde.
É episódio, verdade. Né? O segundo episódio gravou mais um aqui. Tá, o Etuzinho tá criativo, né? Mas quando a gente fala de integração com terceiros, por exemplo, você tem uma API que você expõe seus dados e você tem alguns métodos de persistência. E você tem um parceiro que também tem uma API que expõe seus dados e tem sua API de seus métodos ali de persistência. Quem inicia a transação?
Persistência do quê?
Vou te responder como todo bom sênior. Ah, depende.
Você está pronto para ser um arquiteto?
Boa.
Mandou muito bem agora. Mas geralmente são APIs que estão consolidadas já.
Ah, entendi o que você está falando.
Você já tem as APIs ali, entendeu?
Então você está falando assim, ah, tem dois ecossistemas de API já em plena maturidade. As empresas elas vão começar ali um negócio e aí elas precisam ter essa integração, né? É, cara, assim, desse jeito que você está falando, a gente precisa colocar um contexto aí, né? Então.
Aí, como um arquiteto, eu abstraí totalmente para que você tenha. Instancia você a classe agora e crie um caso de uso.
É. Bom, vamos colocar um contexto. É, eu tenho um ecossistema de API de uma loja e eu preciso entregar os produtos que eu vendo. Então, a partir do momento que eu faço uma venda, a venda foi interna, né? E aí eu vou estimular um API de delivery, de entrega, né? Então eu vou estimular essa API para que ela... Vou mandar os dados lá do pacote, da data de separação, enfim. Aí eu vou fazer tudo isso para que o responsável pela entrega receba essa informação e aí ele faça a gestão que ele tiver que fazer para que na data que eu mandei ele chegue lá para... na doca para pegar o pedido, certo? Então, o estímulo acabou vindo da minha loja a partir de uma compra, né?
Esse caso de uso, ele é bem objetivo, né? Porque você está falando de uma transação de negócio que tem uma sequência razoavelmente definida. Mas... quero dar uma complexidade no assunto.
Não vem inventar moda, não.
Vou inventar moda, porque o arquiteto gosta de fazer isso. Imagina que você tenha duas empresas que têm negócios semelhantes, mas têm parcerias. Dois consultórios, por exemplo. E elas precisam compartilhar uma agenda. E elas têm casos de uso semelhantes. E elas vão expor e entregar APIs de persistência. Quem passa a ser o agente, o trigger ativo e o trigger receptivo em cada um dos casos?
Os dois consultórios eles compartilham a mesma agenda.
Isso.
Então, os dois consultórios eles têm que concorrer pelos slots livres de agendamento. Né?
Ou eu posso, vamos supor, eu tenho dois consultórios que um mesmo médico atende nas duas agendas. E aí eu preciso, por exemplo, notificar um outro que, tipo, ó, esse médico ele vai estar comigo nesse horário, você não pode marcar aí. Entendeu?
Entendi. Então,
então você vai ter... tem que ter visibilidade do outro.
É, só que vamos lá, né? Para esse cenário que você botou aqui, de novo, quando é que eu vou concorrer pela agenda do médico? Quando eu tiver uma necessidade. Então, a partir do momento que o meu paciente liga no consultório, fala com a dona Regina da recepção, ela vai verificar no sistema que tem quais slots disponíveis, né? E aí o sisteminha da dona Regina, ele vai lá fazer uma consulta, né, nesse centralizador. E a partir do momento que ele fecha o slot, ele também vai mandar essa informação para esse centralizador de agenda, que, por sua vez, vai notificar quem estiver escutando, né? Então, você falou aqui, nesse cenário a gente teve dois tipos de API. APIs síncronas, para eu poder pegar os dados e também fazer o fechamento do slot, e APIs assíncronas que recebem a notificação que aquele slot está ocupado, né? Então, eu tive dois estimuladores aí, né? O primeiro, o sistema de quem estava fechando a agenda, e depois do centralizador notificando a todos os envolvidos.
Mas você percebe que os dois podem ser centralizadores?
Ah, tá. Você não está falando de uma agenda centralizada. Você está falando de uma agenda descentralizada.
São duas agendas que uma precisa estar notificada da outra. Entende a complexidade da parada? E isso acontece algumas vezes, por exemplo, em marketplace, que você precisa gerar notificação de um para os outros com uma certa frequência de bases que são descentralizadas. Quando você está num ecossistema interno, por exemplo, você consegue resolver isso de uma forma mais simples com mensageria, porque você faz um de um para N ou de N para N o tempo todo. Mas via API você tem uma certa complexidade. E aí eu vou dizer por quê. Geralmente, quando você tem uma API exposta para o mundo, você geralmente pensa em você ser o normatizador ali da parada, né? Você está sempre ali no baseline daquilo, né? Então, por exemplo, nesse caso, você poderia ser o agente que normatiza a agenda.
Você está falando da normatização do dado ali, ou você está falando da assinatura das APIs?
Da assinatura das APIs.
Ah, você precisa ter um alinhamento em comum. Isso aí é evidente. Então, vamos pegar o cenário do HL7, que a gente conhece bem, né? Que é aquele padrão de troca de informações de saúde, que é normatizado mundialmente. E aí os governos têm cada vez mais incentivando o uso dele, né? Você tem um padrão que foi alinhado de forma comum.
Mas aí você tem uma assinatura padrão e não um fluxo de integração que seja comum. Concorda? Porque você...
Mas isso sempre vai ser específico, né?
Esse é o ponto. Se o fluxo for muito específico, você prejudica o reuso da parada. Concorda? Ou eu estou sendo muito abstrato?
Eu acho que você está sendo muito abstrato.
Eu acho que você está viajando na maionese, cara.
Não, eu falei que eu estou sendo abstrato, não viajando na maionese.
Vamos falar que eu estou sendo abstrato.
Não, porque,
vamos trazer aqui para um cenário pragmático, para a gente resolver esse problema, né? Então, a gente tem um ecossistema que as mensagens fluem entre eles. Vamos pegar o ecossistema de saúde, onde você tem que... Todos os agentes de saúde têm que compartilhar as informações, certo? Você tem lá a normatização das APIs. E aí, quem estimula o ecossistema? Quem precisa do dado ou quem publica o dado, né? Quem entrega o dado ali, que está sempre mandando para os parceiros, né?
Acho então... que o ponto principal é, geralmente, você tem casos de APIs que são meramente de persistência ou pensadas em ser persistência, mas que não estão pensadas em expor o dado. Se você consegue ter uma modelagem que você consegue... Eu queria chegar nesse ponto com vocês. Se você consegue ter uma modelagem de uma API que ela consegue ser tanto expositiva quanto de persistência, dependendo do caso de uso, você consegue abstrair isso para que ela consiga ser receptiva e ativa ao mesmo tempo. E aí, se ela consegue ser... se ela consegue ser gatilho ou se ela consegue ser gatilhada, só depende do caso de uso de negócio. Concorda? Voltando no caso das agendas. Tem dois consultórios com duas agendas distribuídas. Eu preciso notificar sempre que um for persistido, notificar o outro. Não importa a sequência. As duas APIs precisam ter métodos de leitura para eu saber se aquele slot está disponível. E as duas APIs precisam ter métodos de persistência para que eu consiga
reservar um slot.
Reservar um slot. Impede igualdade, porque aí não importa quem gatilha. Concordam?
Tudo bem.
O Valdir não concorda. Esse é o jeito dele falar, não concordo.
Eu acho que você está falando faz todo sentido, cara.
É que eu acho que não precisa se aprofundar tanto em quem é gatilho e quem vai ser engatilhado.
Mas o problema é que quando você chega nesse ponto de modelagem, para quando você não tem exatamente um ponto de partida dessas APIs, que você está falando de uma empresa para outra empresa, a modelagem ela é super importante. Porque quantas vezes a gente já não lidou com APIs que você não previa, por exemplo, um estímulo de um agente externo? E se nós estamos aqui focando numa pauta de integração com o mundo, o ponto que eu quero puxar com vocês é a modelagem da API ela é super importante para que você esteja preparado para todos os casos de uso quando você se integra com o ecossistema. Que é diferente de você modelar um web service para caso específico quando você está com uso local ali dentro da própria companhia, concordo?
Mas aí, a partir do momento que você tem uma API que vai fazer a persistência e devolver dados, você é dono daquele domínio. É Sim. você quem faz a gestão, é você que determina o que é possível fazer ou não. Tipo, você não precisa deixar tão abstrato assim.
Não, eu concordo, mas você geralmente não lida com esses casos de uso dentro de um ecossistema mais amplo, concorda? Às vezes você tem APIs que são só de leitura, APIs GETs o tempo todo.
Tá bom.
E que são APIs de estímulo, que só vão receber esse tipo de estímulo, que ela tem um tipo de propósito. Mas se você vai estar dentro de um contexto de um caso de uso mais amplo, você tem que considerar todas essas possibilidades. Principalmente se você está lidando com um contexto mais amplo de ecossistema. Beleza, você quer chegar aonde com isso?
É, pior que eu não sei onde é que ele quer chegar.
Ele está dando a volta na gente, Arthur. Está dando a volta. Daqui a pouco ele vem com o enforca-gata.
O ponto que eu quero chegar é como que você lida com uma modelagem de APIs que seja eficiente para atender todos os casos de uso dentro de um ecossistema que você não sabe exatamente se você vai ser o gatilho ou não gatilho em todos os casos de uso. Por quê? Se você pegar um único caso de uso, agora eu vou dar, esse é o laço, Valdir. Se você olhar só um único caso de uso baseado naquela API, você tem muita dificuldade de trabalhar o reuso. E como que eu consigo modelar aquela API de forma que atenda todas as necessidades do domínio do produto que ela atende?
É, no meu ponto de vista, você não precisa ser tão audacioso assim no primeiro momento.
É, não vejo para que ser tão abstrato assim.
Exato. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar sempre com casos práticos e pensando na modelagem como você está falando, né? Então a gente fala muito de API first, a gente fala muito de design thinking, né? Então conhecer o cenário que você está vivendo, o negócio que você quer atender e pensar em steps, né? Então depois que você desenhou todo ou pelo menos parte do modelo de negócio que você quer atender, aí você vai lá e desenha uma API para aquilo para você ter feedback, né? Feedback real do que está acontecendo. E aí você vai evoluindo a sua API conforme você vai tendo mais necessidades. Então, no primeiro momento que você tem 10 clientes e essa API está satisfazendo esses 10 clientes, está tudo bem. Não está satisfazendo? Então você tem input para poder evoluir ela. A partir do momento que você tem 15 clientes e 5 já estão meio pedindo coisas novas, perfeito. Porque aí você vai evoluir elas para atender aquela necessidade, né? E aí a gente sempre está falando dos mesmos conceitos de arquitetura que a gente trata em vários episódios aqui, né? Que é o tal da arquitetura emergente e arquitetura intencional. Então a gente faz aí, a partir disso, arquiteturas emergentes que vão levando a gente para esse todo aí que você está falando que seria uma arquitetura intencional, né?
Você concorda que tem um desafio nesse ponto? Porque quando eu falo de API, eu falo de consumo contínuo ali. Tem um cliente que está consumindo aquela API que a gente já criou, por exemplo, esses 10 clientes iniciais.
Perfeito.
E eu concordo totalmente com a visão evolutiva do produto, da API, etc. Mas aí se eu tenho uma nova versão disso, concorda que eu tenho que ter uma capacidade de gestão de versionar essa API para poder ter todo um ciclo de vida dessa API para tornar aqueles outros métodos depreciáveis, etc. Sim. E aí eu teria que ter... Ou eu crio outros métodos que complementam aquele que não atendem mais, ou eu crio outros métodos que não tinham necessidade anteriormente, que aí fica mais fácil de gerir, né?
É, sim, você está falando de qual a política de versionamento que você vai usar no teu ecossistema, né? Então você tem versionamento das próprias APIs, você tem o versionamento dos códigos que suportam as APIs.
Isso, são coisas diferentes, né?
Perfeitamente. E aí, assim, você pode fazer isso com vários sabores, né? Mas é algo que é natural para a gente que trabalha com ecossistemas de API. E você também falou aí, né, do ciclo de vida de APIs, né, o API Management, né? Então, tem uma parte burocrática que a gente tem que ter com todos os nossos consumidores. A gente tem que deixar claro para eles que as APIs elas evoluem. E tem que dar para eles uma notificação de quando elas vão evoluir, né? Então, o seu portal de desenvolvimento, você vai mandar e-mail para os administradores dos sistemas consumidores. Fala, a gente vai mudar aqui, beleza? Então, em determinado período, eu vou ter a versão 2 e a versão 1 coexistindo. Mas, poxa, você tem 30 dias aí para mudar, 60 dias, né? Isso é a parte burocrática. Do ponto de vista sistêmico, você pode escolher se você vai, no teu código novo, adaptar para ele também atender o antigo, ou se você vai deixar duas instâncias do teu código rodando. Né? Mas faz parte da disciplina de versionamento que está dentro do ciclo de vida de um API Management. Né? O que você acha, Arthur?
Eu tô fechado com você, cara. O Wellington viajou para mim. Quis dar a volta na gente.
Caraca, velho.
Eu quero chegar agora no ponto da gente falar do outro lado.
Se você é esse consumidor aí.
Aí que eu quero chegar.
Então vamos lá, eu liguei para o Wellington aqui, vamos simular aqui. Ô Wellington, tudo bem, cara? Pô, eu vou mudar minhas API, cara. Vou mudar tudo aqui. Vou mudar em 60 dias. Se vira. O que você vai fazer?
E aí, você não tem time de desenvolvimento?
Não, esse é problema seu.
É quando você está se integrando com terceiros, é um risco que você corre. Você
sabe que não é assim que funciona no mundo real, né? Mas o ponto
é... 60 dias não, mas com um prazo um pouquinho 180, maior, sim, cara.
180. Não, claro, sem dúvida. Isso tem que entrar no... Isso depende da criticidade de negócio, etc. Tem toda uma questão aqui de prioridades, né? Se é uma API de consulta de CEP, você vai quebrar a aplicação e ninguém vai... Né?
Se for de pagamento, né?
Se for de pagamento.
A empresa para de receber.
Exatamente,
né?
Exatamente. Concordo. Então tem uma questão aqui.
Mas então, eu acho que agora a gente gerou o cenário que você queria, né? Então eu fiz essa ligação para você. E aí você vai alterar todos os seus sistemas que consumiam a minha API? Então é como gerir esse impacto, né?
Como é que você lida com fornecer e consumir APIs ao mesmo tempo? E como que é essa operação de trabalhar com esse ecossistema? Porque a gente sempre falou de como expor as APIs, né? Mas eu tenho casos onde eu vou consumir muito mais APIs do que expor essas APIs.
Então vamos
e como
dizer
que eu trabalho a governança e esse processo desse ciclo de vida que impacta diretamente o meu back-end.
Entendi. Então, em vez de eu ligar para o Wellington, eu liguei para você, Arthur. O que, que você faz, cara? Ô, Arthur, tudo bem? É, cara, vou mudar minhas API tudo aqui. Você tem 60 dias para mudar a sua operação. Beleza? O que, que você faria, Arthur?
Eu mando uma mensagem para o Scrum Master. Cara, pensando como cliente, você não tem muito o que fazer. Você tem que buscar junto com aquele terceiro o que, quais são as modificações e aplicar. Porque se você está integrando com um terceiro assim, provavelmente isso é crucial para o seu negócio. Então tem que se adaptar, não tem muito para onde correr. E pensando, sendo esse terceiro, né, eu acho que não pode ferir um dos princípios, voltando na base de tudo, né, do Solid, Open Close Principle, por exemplo. Cara, você tem que ser fechado para modificações, mas você tem que ser aberto a coisas novas. Tipo, a sua API ela pode sim crescer de forma desenfreada, sem problemas. Mas nunca modificar o que estava acontecendo antes. Nunca sair deprecando na loucura dessa forma. Pô, se um cenário desse acontece, cara, provavelmente você vai ter que se adaptar, não tem muito para onde correr.
Aí,
mas é uma cachorrada fazer isso.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. E aí entra no ponto que eu estava discutindo lá no começo. Se você faz uma modelagem inicial que está muito personalizada, você está ferindo isso que a gente está falando do Solid. Eu não deveria deprecar é mais legal, porque é deprecated.
Então, é portuguesou, né?
Então, mas deve a portuguesa de uma forma
isso,
mais legal.
Né? É licença poética.
É licença poética, deprecar é muito mais legal. Então você não pode deprecar esses métodos porque você fez específico para os seus 10 primeiros clientes. Isso que eu falei da modelagem inicial. Será que não tem que ter um carinho ali para tipo, ser mais abstrato possível? E que depois, quando eu crescer. Isso, eu cresça adicionando outros métodos, mas não mude os métodos que já existem. Então tem que ter um pouco desse ponto aí, né? E cara, na prática, quando a gente fala de business, chega uma demanda dessa, o cara vai olhar e falar, bicho, isso aqui, qual que é o impacto?
Quanto eu vou ganhar de dinheiro?
Isso.
Se eu vou ganhar muito dinheiro com aquilo.
Ou quanto eu vou perder? Qual é o impacto no meu negócio? É tipo, facilidade do usuário? Sim, so sorry. É, vai entrar no backlog lá, né? E como é que a gente gere isso do ponto de vista de tecnologia dentro da companhia? Como é que a gente trabalha com esse ciclo de APIs que você consome? Porque isso é muito crítico. É muito comum a gente ter uma arquitetura que a aplicação acessa direto essas APIs e você não tem um ciclo de governança do ciclo de vida do terceiro.
Do terceiro,
De forma corporativa, sim, né?
Então, exemplo, né? É, eu tenho uma aplicação. Minha aplicação ela é um sistema de pizzaria. E ela tem uma parte lá que faz a cobrança da pizza que eu vou entregar usando o sistema de terceiro. Então, eu preciso proteger a minha aplicação de pizzaria de possíveis evoluções do sistema de terceiro para que eu possa me adaptar rapidamente, certo? E eu não perca vendas das minhas pizzas. É esse cenário que você está querendo trazer.
Quando a aplicação lida direto com o terceiro, ela está suscetível a essa flutuação do versionamento, da flutuação da API de terceiro. Como que eu protejo esse cara dessa aplicação para que ela consiga ter uma certa estabilidade, digamos assim? Tanto do ponto de vista de monitoramento, né, porque eu posso... Seria muito ruim do ponto de vista de governança se eu descobrisse em runtime, na hora que estou chamando a API, na própria aplicação, na hora que eu estou chamando a API, que aquela API está fora.
É, mas na prática é isso que acontece, né? Porque você não tem como fazer uma observabilidade de um software de terceiro.
Não do software, mas se o endpoint está respondendo ou não...
Ah, beleza, você consegue fazer um health check ali.
Eu poderia ter um health check.
Mas sempre vai ser em runtime, né?
Mas esse runtime não precisa ser o runtime que está com o usuário, né? Eu posso ter um health check intermediário ali.
Mas eu acho que uma vez eu precisei estudar a API do Mastercard, né? E lá eles tinham uma solução interessante para isso. No próprio endpoint, todo endpoint ele tinha lá uma seção de informações gerais, né? E nessas informações eles colocavam essas questões, por exemplo, de expiração daquela versão, né? Tipo, ah, nós vamos mudar essa versão aqui em tanto tempo, ela vai ficar duplicada. Ou mensagens para o consumidor, né? Então, é uma forma automática de você notificar quem está consumindo a sua API de que algo está acontecendo mesmo que em runtime. Mas eu acho que o que você está querendo provocar aqui, né, Wel, é que a gente tem que botar uma camada, né, uma camada de proteção para a arquitetura do meu software, né? Da mesma forma que internamente a gente cria, às vezes, clients, às vezes a gente cria API gateways, né? O próprio Service Mesh ele é uma camada para isso. Você está falando que a gente tem que proteger a nossa arquitetura de possíveis alterações externas, né? Para que quando isso acontecer a gente consiga ser pontual e abrangente. Pontual na alteração, abrangente no impacto dessa alteração, certo?
É isso. O ponto é, será que eu fazer a minha aplicação em runtime lidar direto com o mundo externo não tem uma flutuação tão grande? Não posso ter uma camada intermediária que eu consiga mudar de forma mais simples do que mudar a aplicação que lida com regra de negócio? Uma rota, um parâmetro, alguma coisa do tipo que está mais acessível e não impactar exatamente a rota de desenvolvimento da aplicação que atende o negócio? Isso é um ponto interessante, porque geralmente o consumo de APIs, em algumas empresas têm uma maturidade um pouco maior, tem esse tipo de controle mais assertivo do que é consumido para dentro do mundo interno. Inclusive, até alguns casos de governança mesmo, de que a sua API no modo runtime onde ela está, ela não tem acesso ao mundo externo. Ela só chega no mundo externo através de uma camada intermediária que faz esse roteamento para fora. E que pode facilitar você ter algum tipo de modificação do tipo de dado, etc., sem ter impacto na aplicação em si, sabe?
E quando você está comunicando com um terceiro também, vai além do código, né? É um acordo comercial entre duas empresas. Você pode ter esse tipo de requisito de disponibilidade e tempo de mudança contratualmente. É um contrato, né, cara?
Sim.
Não um contrato JSON lá do RESTful, mas é um contrato comercial, né, em que as pessoas assinam aquela porra.
Mas esse contrato, você concorda que se você tiver uma modificação no contexto de negócio, aí a coisa é diferente, porque aí você tem evolução dos dois lados, né? O problema é quando a evolução é só tecnológica. E aí você pode ter um problema. Tipo, ah, não, agora nós não vamos aceitar mais determinado parâmetro no formato tal, mas no formato tal. E aí você não tem impacto de negócio, mas tem impacto nos assets ali que estão rodando, né?
É, cara, assim, o jogo é esse mesmo, né? A gente faz isso com tudo na arquitetura de software, né? A gente tenta isolar os problemas em componentes específicos para a gente gerir o impacto, né? Então, e diminuir alterações, aumentar reuso, enfim, né? Então, o grande ponto aqui é você criar uma camada de proteção, né, dos seus softwares e o mundo externo. Você pode fazer isso no CPI Gateway, você pode fazer isso no microserviço, e aí você já tem, né, os sistemas de monitoramento que você usa para as APIs que você expõe, ou para os seus microserviços que você já tem ali, né, toda a sua lógica de negócio, você também vai acabar usando isso para entender como é que está a saúde, né, desses acessos externos. Então, ah, pô, tá lento pra caramba a API externa que eu estou acessando para fazer busca de CEP. Então, você vai ter lá o teu microserviço, tua API, e você já vai extrair essas métricas, e aí o seu ecossistema vai ficar alertando isso para você. É, indisponibilidade também, né? Desse jeito você já consegue colocar o seu parque tecnológico para responder isso para você, né? Poxa, está indisponível. Ah, cria um chamado em tal lugar. E você pode também colocar um mecanismo de service break, né? Circuit breaker. Você já coloca ali na tua camada interna de proteção, né? Lá no mundo Java, né? Quando a gente...
Agora vai. Falou de Java, agora vai.
Agora vai.
Não, mas a gente já está bem acostumado em fazer isso, né? Porque você cria... muitas vezes você cria jars, né? Que são bibliotecas com código que você está preocupado já em reusar, né? Que encapsulam esses tipos de regra. E aí, quando a gente está falando aqui do mundo de APIs, a gente está levando esse mesmo conceito para outra camada, né? Então, eu estou entendendo aqui que a sua provocação é muito essa, né? O quanto é bom, né? E a gente está entendendo que é uma coisa boa eu criar essa camada na minha arquitetura para eu poder defender as minhas aplicações de indisponibilidades internas, vulnerabilidades internas, não, desculpa, externas, né? Vou te dar um exemplo. Aqui a gente teve um episódio, né, há algum tempo atrás, lá da própria CCE, né? E a gente comentou da evolução que a VMware está fazendo lá junto com eles na arquitetura de integração. Inclusive, a gente fez um benchmark lá com o grande Arthur aqui também, que ajudou a gente.
Um monstro,
né?
Monstro, Mr. Arthurzinho.
E lá eles têm uma arquitetura de integração, né? Que está muito claro para eles que eles... Nos sistemas internos, eles não devem acessar ferramentas de terceiro também. Então, exemplo, lá a gente tem um Alfresco para poder ser o GED, né? A gente não acessa diretamente ele. A gente acessa o broker, né? Que tem um conjunto de APIs de operações que acessam o Alfresco. E desse jeito também a gente se protege de lock-in. Então, a gente consegue pensar em mudar o Alfresco rapidamente se a gente mexer ali naqueles componentes. Né? E várias aplicações da CCE, elas geram arquivos e armazenam lá. Então, só mexendo na ferramenta ali que no passado era muito pensada para expor, né, SOAP, né, que é o IBM Broker, a gente acabou criando essa camada ali. Né? Então, só mexendo ali, a gente também protege todos os sistemas internos, né?
Essa é uma questão que eu queria levantar aqui. A gente chegou no ponto que eu queria provocá-los. Faz sentido ter um broker de serviços monolítico e estático, como é comum a gente ver hoje? Ou o conceito ainda é válido e a gente pode levar para uma arquitetura mais moderna, baseada em microserviços, com Apache Camel, etc.? O conceito ele ainda é válido e eu posso modernizar, ou a gente está num outro cenário de arquitetura de que esse tipo de integração ela já fica obsoleta? Qual a visão de vocês?
Quer falar, Arthur? Depois não, eu falo.
Pode falar.
O conceito é a mediação, né? Então, assim, cara, design pattern de integração, cara, ele é vívido. Ele está lá pungente. A gente tem que fazer uso dele. Ponto final, conceito. As formas que a gente implementa, elas vão mudando, porque a tecnologia vai mudando também, né?
E normalmente se adota uma implementação defensiva, né? Para poder se proteger dessas
Sim.
Dessas falhas que o Wellington está tentando levantar a todo momento.
Aqui. Exatamente. É, então, devemos continuar com esses conceitos, né? É, e a gente tem formas de fazer de um jeito mais fácil hoje. Quando a gente fala de microserviço, poxa, por que eu não posso criar um microserviço que ele contém ali a API que vai... É, vai encapsular, ele contém uma API que encapsula a regra de negócio para acessar o Alfresco, aqui no meu exemplo, né? Ou vai acessar um gateway de pagamento. Tem empresas, cara, que... É, por exemplo, minha esposa trabalha numa empresa de saúde e ela não... Pô, o negócio é saúde, não é pagamento. Só que ela precisa passar o cartão do cliente. Então, por que ela vai ligar o software dela direto no gateway de pagamento de uma determinada empresa, e aí depois ela quer mudar. Por que ela quer mudar? Ah, às vezes fica muito caro. De um ano para o outro, o reajuste do licenciamento acaba ficando caro, né? Então, você ter essa possibilidade de mudar, porque pagamento é pagamento. A pegada é a seguinte, tira o dinheiro da conta de um e passa para a sua, né? Então, não tem uma especificidade que te obrigue a ficar com um provedor, né? Vou te falar outro exemplo também interessante, cara. É, inteligência artificial. É, poxa, as APIs das inteligências artificiais, elas são diferentes. E cada momento, a gente está vivendo isso agora, né, muito forte, as máquinas de inteligência artificial, elas estão brigando de forma ferrenha para uma ser melhor que a outra. Então, por que eu vou casar com o Watson? Por que eu vou casar com o OpenAPI, né? É, por que eu não crio uma camada minha interna que aí vai...
Agora chegamos no ponto.
Que aí vai fazer a abstração do acesso externo, né? É, então, assim, é uma mediação, está me protegendo do lock-in, que é uma coisa que a gente fala também constantemente, né? E o arquiteto tem que pensar nisso. E o lock-in, eu vi um ponto interessante outro dia no LinkedIn, né? Que um amigo postou, que ele estava lá naquele evento da AWS, né? Ele falou, poxa, arquitetura frugal, né? E ele falou, poxa, os arquitetos, eles têm que pensar que as soluções, elas têm que ser sustentáveis.
Você falou um nome bonito, frugal.
Frugal, é.
Defina frugal. Aqui pra
mim, cara, é muito difícil, eu não sei não. Bota nos comentários.
Pergunta
aí.
Pergunta pro ChatGPT.
Pergunta pro...
Eu queria botar na minha próxima apresentação na empresa, arquitetura frugal, cara.
É, cara, é assim, pelo que eu pesquisei, né? É simples. O foco é ser Entendi. Simples.
Você não foi frugal.
Você não foi frugal.
Não, é que assim, o vocabulário de vocês que é
limitado.
É muito limitado. Né? Esse vocabulário de Twitter de vocês.
Não é mais Twitter, é X?
X, né?
Twitter.
Twitter. Então é complicado, bicho. Mas o ponto é, o arquiteto tem que pensar muito na parte financeira da solução, né? A gente fala muito disso também no Finops e tudo mais, né? Mas, poxa, cara... É, o lock-in, ele entra muito nisso. Depois, você entra numa solução, você casou com ela, depois ela fica muito cara, o que você faz? Então, esse tipo de componente que a gente está falando aqui, que ele implementa o conceito de mediação, resolve isso para você. Então, a gente foi falando várias situações que justificam você defender a sua arquitetura interna de uma volatilidade externa.
E aí é o ponto que eu queria chegar. Faz sentido...
Se você queria chegar aqui e você sabia onde você queria chegar, você podia ter começado de trás para frente,
eu
cara.
Eu só queria deixar vocês confusos. Mas faz sentido, então, eu estou consumindo um serviço externo. Faz sentido ter uma camada intermediária onde eu remodelo essa chamada para dentro da minha empresa, porque aí eu consigo evitar o lock-in. Eu consigo ter... faz sentido eu ter, por exemplo, estou chamando a OpenAI. Eu tenho métodos ali da API da OpenAI que são muito específicos da OpenAI, certo? Faz sentido eu ter uma modelagem dentro do meu barramento que eu simplifico ou eu especializo isso para dentro das minhas aplicações e as minhas aplicações passam a ver um contrato único que não é especializado pelo vendor e que, cara, amanhã uma empresa que está consumindo uma aplicação que está consumindo o meu serviço de inteligência artificial não sabe se é OpenAI, se é Gemini, enfim.
Se é os dois juntos.
Se é os dois juntos. Sim. Ou se eu consigo chavear, pô, essa API tá fora, eu jogo naquela outra. E eu especializo. E por que eu fiz essa provocação desde o começo? Porque a gente está falando de modelagem de APIs que não é de dentro para fora, mas de fora para dentro. Faz sentido eu remodelar uma API de fora para consumo interno?
Não. Acho que depende da cardinalidade, cara.
Agora eu buguei vocês.
Depende da cardinalidade.
Delícia, consegui.
Consegui. Você não buguei.
Porque se você tem um caso específico, é muito fácil de resolver.
Não, mas caso específico é um para um.
Você começa daí.
É.
Simples assim.
E sim, faz sentido você ter esse barramento, beleza. Só que aí você vai pecar também em acoplamento. Você vai ter todos os seus serviços internos acoplados naquele barramento.
Mas é melhor que estar com o externo.
E aí beleza. Depois você vai gerindo essa evolução depois. É. E vamos voltar, né, do que a gente falou lá no começo, quando você estava viajando na maionese. Quer dizer, sendo abstrato. Pô, a gente precisa de casos concretos, cara. Se a gente não trabalha em cima de casos concretos, a gente gasta dinheiro à toa. Então...
Mas, cara, eu acho que às vezes a gente... O caso concreto, ele faz sentido. Mas qual que é a nossa função como arquiteto? É deixar essa porra mais escalável.
Você mesmo falava o seguinte, ó. Não, não é especializar. Você mesmo falava, deixar o pluguinho do fio da tomada lá, né? Pra puxar uma outra tomada. Deixar o fio de energia para plugar uma nova tomada lá, enfim. Cara, inicialmente, se você não conhece de uma forma contundente, ferrenha, se você não é um especialista em determinado assunto, tudo bem, coloca a camada ali de abstração, que você já está fazendo parte do trabalho, cara. O ponto é esse, assim, não dá para você gastar energia toda hora para aprender de tudo, né? Então você também precisa defender a entrega. Isso é importante também o arquiteto fazer esse trade-off, né? Ele precisa entregar. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí, já. Agora eu quero meu show.
O que eu quero saber é, faz sentido eu ter uma governança sobre os contratos externos?
Ah, perfeito.
Ah, isso faz, pô. Claro que faz.
Porque
O Arthur já deu a letra aqui na pergunta passada. Ele falou, a gente tem que se proteger, cara. Tem que proteger, bicho. É ou não é?
Mas nem sempre é possível, né? Porque se, por exemplo, eu consigo me proteger bem tendo um barramento interno aqui, quando eu tenho eu tenho flutuação ali do contrato que não é tão relevante, mas se eu tenho, tipo, tem que mandar mais informação na chamada, etc., inevitavelmente eu tenho que propagar isso para o cliente. E eu tenho que atualizar o meu contrato também.
Só que às vezes você pode, no seu barramento, chama dois lugares aí. Chama dois endpoints.
Posso fazer uma composição.
É que vai além do barramento, vai de como você pensa a arquitetura do seu fluxo de negócio, né? No final das contas. Porque, por exemplo, vamos supor lá que eu tenho algum lugar que eu vendo um curso. Pô, sou coach agora, vou vender curso.
Coaching quântico.
Você é coach quântico?
Coach quântico, exatamente. E aí o pagamento disso é feito pelo checkout da Hotmart, por exemplo. Tem uma API pública lá que você pode fazer uso. Eventualmente, seu usuário compra e essa API está off. Está te retornando 503 lá na caruda. Vai muito da arquitetura que eu desenvolvo para me proteger disso, né? Porque, por exemplo, no caso de pagamento, eu posso simplesmente segurar o cara lá como pendente ou em análise e deixar de lá até que uma hora essa API vai voltar e eu vou conseguir a resposta.
Sim, é, isso depende da arquitetura da solução como um todo. Isso, né?
Se fosse uma recarga de celular, por exemplo, que a resposta tem que ser imediata, ou a recarga de bilhete único, por exemplo, que tem que ser imediato para o cara usar, porque ele fez igual eu e deixou para carregar na catraca, travando 10 pessoas para trás, a resposta tem que ser na hora ali. Aí vale a pena você simplesmente lidar com o erro. Você fala, cara, não consigo.
Então, mas não é só o erro. Mas, por exemplo, acho que o ponto aqui é a abstração do ponto final.
Mas por que você quer abstrair tanto?
São todas essas coisas aqui
que
a gente falou, né?
Por exemplo, o financeiro. Eu entendo assim, ó, posso ter uma API para o cartão do bilhete único. Esse cara é específico. Tem jeito. Eu posso ter no barramento aqui só um proxy. Não vou mudar nada. O bilhete único vai ser sempre bilhete único. Mas eu posso ter uma API chamada interna para fazer o pagamento, que pode ter vários bancos ou vários vendors aqui. E aí, pô, eu tentei fazer o pagamento por um e não rolou, posso tentar para o outro, fazer um throttling para outro, para outro, para outro. E quem chamou a API internamente, que pode, eu posso ter uma API de pagamento interna, de pagamento com alguns dados padrão, e que eu posso fazer throttling e revezar esses pontos internos. E a aplicação que chamou não sabe se eu paguei na Visa, se eu paguei na Mastercard, se eu paguei no Santander. Não importa. Eu posso fazer isso. Então, eu consigo ter esse tipo de abstração. Mas eu concordo contigo, no caso, tipo, se for um serviço muito específico, não faz sentido eu ter a remodelagem de contrato interno. Mas será que eu ter um serviço interno de pagamento que não é específico do vendor ou da entidade financeira não faz sentido?
Depende, cara. Depende.
Você não aumenta muito a complexidade?
É, não sei.
De algo que você está contratando um terceiro para fazer?
Você precisa, nessa situação, avaliar como arquiteto. Né? Você precisa identificar os prós e contras e seguir na, escolher uma linha de trade-off. Não dá para você ser...
Perfeito, cara. Você nunca vai ser feliz em todos os cenários.
Em todos os cenários. Você vai, nesse caso aí que você está querendo trazer para a gente, precisa analisar. Mas o ponto que a
depende.
Gente...
Depende.
Não precisa analisar. para chegar numa resposta. Agora, o que a gente está falando aqui que é importante é essa proteção da sua solução. Né? Então, como? Colocando uma abstração no meio.
Posso dar um exemplo mais simples? Porque eu acho que o exemplo que eu dei ele é muito complexo, porque envolve pagamento, etc. Envio de SMS. Quantos brokers você tem de envio de SMS?
N.
Faz sentido uma aplicação chamar direto o broker?
Não, mas a gente já falou que não, cara.
E aí? Você tá muito agressivo hoje.
Agora eu tô agressivo. A três perguntas atrás, a gente não chegava onde você queria chegar. Rapaz.
E aí, veja bem, faz sentido eu ter um método, uma API interna de envio de SMS? Esse é o ponto que eu quero chegar.
A gente já falou que sim.
Obrigado, gente.
Não, faz todo sentido. Isso a gente já concordou. O que a gente está falando que depende é o formato. Né? Você estava apertando a gente para falar, pô, o que, que vocês acham de se eu tenho que ter exatamente a mesma assinatura que eu tenho de um provedor externo na minha API interna.
Mas esse é o ponto.
E a gente falou o seguinte... Depende da tua maturidade. Se você está num cenário onde a primeira vez que você está mandando SMS e você, pô, seu provedor externo lá tem um campo telefone, o outro DDD e o outro mensagem. E esse provedor externo não colocou o país, né? E para você não faz sentido isso hoje. Beleza, faz assim, não tem problema. Quando você vê essa necessidade de mudança ou quando você for mudar o teu fornecedor de serviço, né? O que, que você vai ver? Porra, mas esse fornecedor de serviço aqui, o cara tá me botando um campo DDI, né? Ah, eu não tenho esse campo aqui interno. Mete o 5.5 lá e boa.
Mas aí você faz isso direto no broker.
Mas, exatamente, é o que a gente tá falando.
E que faz muito mais sentido.
É, pô. E aí, beleza, você
depende
fez...
depende da cardinalidade. O broker, eu acho que se paga dependendo da cardinalidade.
Sim, se você tem muita gente consumindo esse serviço, faz sentido se abstrair como um serviço interno, concorda?
Sim.
E que você tenha a gestão de para onde vai. Né? Então você consegue ter uma abstração ali de trazer isso uma responsabilidade, tipo, beleza, eu seguro aqui a assinatura de todo mundo que está interno e jogo para fora. Concordo que para casos mais complexos, como pagamento, etc., tem outras regras de negócio envolvidas, né? Mas o que eu quero discutir com vocês aqui é como que eu faço a gestão do que eu trago para dentro desse ecossistema que eu tenho que gerir para fora e o que, que eu especializo onde a minha aplicação, de fato, pode ter um acesso direto. Como que trata esse tipo de governança, sabe? Como que, como arquitetos, a gente direciona isso?
Faz uma planilha no Office 365 e compartilha com os seus superiores.
No SharePoint, cara, você...
O Sheets, né? Google Sheets
ou SharePoint, você planilha no Office. E aí, Odir?
Eu posso responder que eu não sei, eu posso responder que depende. Do que? O que eu quero responder?
Para mim, o ponto está muito claro, cara. Depende do seu negócio, você precisa gerir a forma com que você vai se comunicar com isso. A gente já falou aqui do SMS. E, poxa, é muito legal, né? Porque tem um monte de operadora. Eu vou mudando aí a operadora e... Não mudo minha aplicação, ponto final. A gente falou do gateway de pagamento, que, poxa, tem até regras de negócio que eu posso botar ali naquela camada de abstração que vai simplificar a minha vida. Aí vamos, um outro caso que nós não tratamos aqui é o ponto a ponto, né? Poxa, quando vale a pena ser o ponto a ponto? O Arthur falou da cardinalidade. Essa API, ela é acessada, essa API externa, ela é acessada em vários lugares aqui do meu ecossistema interno. Se é só um lugar, a gente está dizendo que às vezes não precisa, né? Em contrapartida, dependendo do monitoramento que você precisa dessa API, às vezes faz sentido você colocar. Às vezes você quer ter um controle muito forte do tempo de requisição, cache. Poxa, às vezes você quer colocar cache numa API externa. Aí você quer botar lá no teu API Gateway para gerir o cache. Pode ser uma opção. Então, de novo, depende. Depende do quê? Do teu cenário de negócio. Eu não sei se você está querendo da gente aqui, Uel, uma bala de prata, mas olha, para esse cenário aqui...
Está com carinha daquelas entrevistas que o entrevistador te dá um problema da empresa, você resolve e ele nunca mais te contata.
Exatamente. Isso acontece para entrevista de emprego, isso acontece para fornecedor também. Às vezes a empresa, o que ela faz? Ela não sabe resolver um problema, o que ela faz? Ela te chama, vamos fazer um projeto aqui, ó, faz o seguinte, manda a proposta. Aí você escreve a proposta inteirinha, vai lá, apresenta, dá show, o cara faz o seguinte, ó, faz um favor para mim, manda a proposta, manda esse PDF.
Manda detalhado os sprints e tal.
Isso, tudo e faz, manda um template também dessas imagens aí. Manda um template e tá tudo certo. Sacanagem.
Eu estou aqui provocando para a gente ter uma discussão calorosa sobre... Porque assim, o ponto é, a gente fala muito sobre gateway e exposição de APIs quando a gente está expondo. Mas a gente fala muito pouco sobre isso no cenário interno. E isso é um problema de governança grande. Principalmente quando você tem cenários onde o seu ambiente de runtime é exposto na internet, você não tem exatamente condições de ter uma governança sobre o que aquela aplicação, o que está embarcado no desenvolvimento daquela aplicação, consome ou não. E às vezes o cara foi embora, o cara... desenvolveu, está consumindo uma API externa, ninguém sabe, e ele vai embora, e aí aquela API ela vai ficar depreciada, e ninguém viu, ninguém teve notificação sobre aquilo, e você sabe quando a aplicação parou. Então, como que a gente, do ponto de vista de governança, consegue fazer esse tipo de coisa? E a minha provocação aqui é se isso tem que ser rígido ou não, e como flexibilizar isso? Porque eu acho que é muito difícil gerir isso que, do processo de desenvolvimento. Porque, cara, toda aplicação hoje consome alguma coisa externa. Você vai mapear todos esse tipo de consumo dentro do seu barramento?
Você vai criar uma sobrecarga muito grande para esse seu time de barramento. Ficar mapeando uma entidade externa, né?
Não faz sentido?
Não, eu falei que você vai colocar uma energia muito forte no seu time, né, de barramento, para ficar mapeando essas coisas externas. Faz sentido? Faz. A gente já falou vários momentos aqui que faz sentido.
Mas para alguns casos, sim. Para outros, não, sabe?
Então, é isso.
E como que a gente tem esse trade-off tratado no mundo do desenvolvimento, sabe? É muito difícil medir isso. Porque tem alguns casos que vão fazer muito sentido, tem outros casos que não vão fazer sentido. Por outro lado, do ponto de vista operacional, como que eu trato isso? Eu bloqueio, tipo, acesso externo de todas as minhas aplicações que estão em produção em runtime, não acessa a rede externa, vai me dar um problema. Porque em algum momento eu vou precisar ter esse tipo de acesso.
É que você pode ter a melhor governança do planeta, né, cara? A partir do momento que você está dependendo de um serviço externo, tu tá na mão dos caras. Você não tem controle mais. Aí é onde entra a parte do desenvolvimento defensivo que eu mencionei. Você arquiteta um software que se prepara para o cenário de desastre, né? Que são APIs fora ou
sim,
qualquer outro,
exato,
abacaxi que apareça.
Acho que até é um ponto interessante que a gente fala muito aqui, né? Que é a coreografia. É você trabalhar com eventos, inclusive as suas aplicações trocarem eventos com aplicações externas. E aí, desse jeito, você deixa ali bem evidente o que está acontecendo, né, o ponto que está parado, para que, se você tiver um time ali de monitoramento, ele tenha, poxa, está ficando muito grande a fila de aguardando o pagamento, aguardando aprovação de pagamento, né? E aí eles vão lá e atuem. Então, mais uma vez aqui, a coreografia, ela ajuda a gente para cuidar disso, né? Também é outra ferramenta que a gente tem que lançar a mão quando a gente está falando de comunicação com componentes externos.
Acho que o que a gente tá resumindo aqui, de uma forma geral, é que não existe uma solução única e tudo depende muito da arquitetura da solução como um todo.
Do, né, negócio. Muito depende do negócio também.
Sim. E que faz parte da arquitetura de solução, né? Exato. Você entendeu a necessidade do negócio e ter essa sensibilidade daquilo que, de fato, pode ter um reuso, daquilo que não, e que não existe uma forma única de lidar com esse problema, né? Claro que muitas coisas vão ter uma aplicação muito prática, porque, como a gente deu um exemplo aqui, eu nunca, dificilmente vou trocar uma API de vendor com uma API com bilhete único, por exemplo. É muito específica. Mas eu posso trocar a qualquer momento sobre uma API de SMS, de e-mail e etc.
O Twilio da vida.
Um abraço, meus amigos do Twilio. Né? Se quiser patrocinar, teu logo aqui vai ficar lindão. Um abraço. Então, aí faz algum sentido, porque são cores do negócio e que são situações muito específicas que faz sentido especializar para uma API interna. Né? E que em outros sentidos talvez eu não faça sentido ter esse carinho todo para isso. E aí, isso reflete em coisas de operação, né? Vou restringir acesso das aplicações? Não faz sentido, né? Vou ter governança sobre barramento? Faz sentido. Mas como que eu trabalho isso, de fato, sem ter uma arquitetura de solução robusta para fazer isso, né? Então, tem toda uma complexidade do ecossistema de desenvolvimento que tem que estar envolvido nisso, né?
Elemento da performance, né? Vai botar mais um carinho no meio aí, né?
Bota tudo num Redis lá que dá. Tá bom.
Tá. Resolve. Redis. O pior é que o Redis, eu acho que é um dos serviços mais caros da cloud, né, cara?
Não sei.
Eu usava muito o Google, né, no passado. E bicho, era o serviço mais caro que tinha. Sim. Nossa senhora.
É todo serviço que usa memória, né? É muito caro. Não, tudo que memória é muito caro, né? E o Redis é um banco que usa memória absurdamente, né? Cache de memória, etc. Main cache é caro. Enfim, são serviços caros porque tem a latência muito alta, né? Muito baixa, no caso, ao contrário. Muito bem, meus amigos. O que mais podemos dizer sobre boas práticas em gestão de consumo de APIs? Baldir.
De consumo externo, né? Eu acho que a gente falou de muitos cenários aqui. o ponto, eu acho que é mais importante de todos é trate com carinho os serviços que você está acessando externamente, porque às vezes a gente acha que é só plugar no código aí, né? Passa lá o cartão, né? O desenvolvedor faz para o gerente, passa lá o cartão corporativo que a gente precisa entregar aqui o projeto, né? E aí o cara esquece que tem que ter uma gestão sobre isso, que isso ali vai ficar no código para o resto da vida, naquele código, e a empresa vai ser responsável por aquilo, né? Então, o que a gente está. O resumo de tudo é gerencie esse tipo de situação. E aí nós trouxemos formas de você gerenciar isso. E acho que a mais feliz aqui que a gente trouxe é coloca um componente de abstração no meio para você poder, primeiro, fazer a mediação da comunicação, e aí você pode enriquecer, diminuir e tal, trazer mais informação para aquele request. Você vai ter gestão de requisição de performance, né? Você vai poder usar cache, às vezes até dar mais velocidade para a tua aplicação. Disponibilidade, que é um ponto que vai ficar bem evidente na tua infraestrutura. Versionamento, que nós falamos aqui também, você vai poder criar ali um ponto único de alterações para poder trazer resiliência, né, para as suas aplicações. A partir da mudança externa, você não muda internamente ali. Enfim, esse é um mecanismo muito bom para a gente gerir esse tipo de situação, né?
Arthurzinho, o que mais você pode contribuir com isso?
E tenha pessoas que façam essa gestão também, né? Não adianta querer abraçar o mundo com a perna, caramba.
Processo de governança em Sim. cima disso faz todo sentido, né? Ter um time que olhe para isso e um bom time, como a gente falou aqui, um bom time de arquitetura de soluções que consiga entender cada caso que precisa ter um acesso direto na aplicação ou que você precisa ter uma abstração maior pelo barramento. Então, acho que o recado maior que esse episódio traz é que cada caso é um caso, né?
E cultura também, você falou do arquiteto, né? Esse é o tipo do problema que não é só o arquiteto que vai resolver. É a cultura que você emprega na tua corporação, né? Para que os desenvolvedores se sintam à vontade para levar esse tipo de situação para ser discutida num fórum diferente e também ter ferramentas para que ele resolva isso rápido, né? O negócio é o seguinte, desenvolvedor vai resolver. Tem que ser rápido.
Né? Se você começa a codificar ali, dá 2 dias de sprint, tudo para, porque
Exatamente.
Não tem então, um contrato fechado.
E aí o que vai acontecer? O cara vai chamar a pesquisa do Google.
Vai no ChatGPT.
Exatamente. Não, ele vai chamar via código a pesquisa do Google e pegar o primeiro resultado lá e vai botar, né? Então, bicho, tem que ser rápido, né?
E, Valdir, como é que a VMBears pode ajudar a resolver esse tipo de problema? Para quem está nos ouvindo.
Que link pro publi, hein?
Caralho, lindo. Foi aqui nosso publi.
Maravilhoso.
É. Cara, a VMBears pode ajudar de várias formas, né? A gente pode ajudar com a parte de arquitetura de soluções. A gente tem uma veia, né, nesse mundo de arquitetura. A gente gosta muito de problemas difíceis, complexos para serem resolvidos. E a gente entende que pensar neles antes é fundamental. Então, a arquitetura de soluções, ela vai te ajudar a isso. E a VMBears, ela tem um grupo de arquitetos fenomenais que você pode usar para te ajudar nesses tipos de situações. Nós também fazemos assessment de arquitetura. Então, se sua empresa está passando por uma situação que você quer um direcionamento, e esse direcionamento, assim, não vai ser um direcionamento externo, né? Mas vai ser um direcionamento avaliando a sua situação interna, consolidando com o ecossistema que você vive e também com o mercado, né? Então, a VMBears, ela tem esse assessment de arquitetura, que a gente usa técnicas de design thinking. O nome do nosso produto é Tech Thinking, né? E aí, se você olhar no nosso site, no nosso canal no LinkedIn, tem algumas apresentações sobre esse assunto. A gente tem profissionais extremamente qualificados que a gente aloca nos clientes, né? Seja desde arquiteto, tech leads, desenvolvedores, né? Que podem ajudar a disseminar essa cultura. E a gente também trabalha com squads, né? Então, se você tem aí um problema também, um produto que você quer rampar e você não sabe por onde começar, a gente tem squads prontos que a gente vai lá e coloca para ajudar o cliente a desenvolver um produto. Tá? E, evidentemente, manda um e-mail para a gente lá no comercial@vmbers.io.
Tá o link aqui embaixo, na descrição.
Independente do problema, a gente vai ajudar.
É isso aí. E você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não compartilhou, não deu um like, não deu um comentário. Comentário é muito importante, sabe, hoje? Sabe, o cara tá vendo a gente discutindo.
Fala
aqui,
o que ele acha disso.
Isso,
tudo
vem
aqui, né?
Aqui, ó, compartilha aqui, ó, a sua opinião. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha o episódio com quem você acha que vai contribuir com essas informações. E agora temos uma novidade. Você pode ser membro do canal do PPT Não Compila lá no YouTube. Então, se você acha que a gente contribui de alguma forma para o seu desenvolvimento profissional, se a gente traz algum tipo de informação, você pode ir lá e ser membro. A gente ainda não sabe exatamente o que a gente vai dar em troca.
Tem camiseta, bicho.
Tem camiseta que a gente vai trazer. Ó, a camiseta nova com esse logo bonito aqui.
Tem abraço que você comentou.
Tem abraço
no episódio anterior.
Eu falei que vou dar abraço também. E a gente vai trazer algumas pessoas para ver os episódios, interagir aqui pessoalmente com os convidados, conhecer o Valdir. E quando você conhecer o Valdir, você vai ver que ele realmente tem 2,30 metros de altura. Isso é verdade. E você vai ver que é sério essa história. Então, então se você tem interesse, compartilha com alguém, seja membro e obrigado pelo episódio. Vamos lá, valeu, até a próxima. Valeu.